impressionante como Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que Davi, ele pega um salmo quase inteiro e continua repetindo: aleluia, Deus é bom e a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, porque se Deus não fosse bom, aleluia, nós não estaríamos aqui. Mas Deus é maravilhoso, Ele é bom, aleluia. E Ele nos amou de uma tal maneira, nos deu Jesus. E aqui nós estamos nesta mesa, porque Jesus nos salvou. Ele te salvou e Ele te ama, querido, aleluia. Eu quero dizer isso para você nessa manhã: Ele ama você, aleluia. Ele ama você, Ele ama você, aleluia. Quando você lembra que Ele ama você, tudo que está acontecendo perde o valor, porque você lembra que Ele ama você, aleluia. Oh, aleluia, queridos, eu sempre digo que o Espírito Santo, ele nunca erra. Quem erra é a gente, porque a gente às vezes está meio surdo. Eu deixei meu computador ali e aquilo que eu preparei vai ficar ali. Assim, o Espírito Santo muda. Queridos, eu digo que o Espírito Santo, ele não muda nada de última hora. Ele sempre tem algo já preparado, aleluia, para mim e para você, porque ele já sabia que você ia estar aqui. É que às vezes a gente é meio surdo. A gente está tão, às vezes, focado em alguma coisa que ele está falando e a gente não está ouvindo. E eu só quero repartir uma palavra com vocês. Deus ama vocês, aleluia. Você precisa se encher disso nessa manhã. Às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa, mas a gente só precisa de uma coisa, queridos: o amor de Deus nas nossas vidas. Você está tão preocupado e tão desesperado com tanta coisa na sua cabeça que está rodando, que não está deixando nem você, sabe, se jogar direito na presença de Deus. Mas você só precisa se preocupar com uma coisa, só precisa pensar em uma coisa: Deus ama você, Deus me ama, aleluia, eu sou amado do meu Pai. E eu quero expressar isso em alguns versículos que a gente vai ler lá no Evangelho de Marcos. É exatamente, Marcos 5, versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aleluia. 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, porque Jesus nos livra de todos os sofrimentos. Aleluia. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído poder. Oh, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Versículo 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem te tocou? 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Diga assim: Jesus me olha. Aleluia. Para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Aleluia. Vá em paz. Fica livre do teu sofrimento, filha. Aleluia. Você pode ir em paz. Aleluia. Porque o fardo de Jesus é leve. E ele troca o nosso pesado pelo dele, que é leve. Aleluia. Então pegue assim nos seus ombros. Pegue assim. Aleluia. Diga assim comigo: eu tiro esse fardo pesado da minha vida e entrego aos teus pés, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos assentar. Aleluia. Fomos resgatados e salvos por esse sangue. Aleluia. E quando nós olhamos para Jesus, querido, aleluia, o seu olhar nos encontra. E ele disse para aquela mulher: vai e seja livre do teu sofrimento. Aleluia. Seja livre do teu sofrimento. Porque nós acumulamos muitos sofrimentos para a nossa vida. É tanto sofrimento, é tanto sofrimento, é tanto sofrimento, queridos, que aquela mulher que Jesus encontrou lá no templo, naquele dia de sábado, ela andava encurvada. De tanto sofrimento que ela tinha acumulado, que Satanás tinha colocado sobre a vida dela. Porque Satanás só sabe colocar uma coisa na nossa vida: sofrimento. Satanás só sabe colocar uma coisa nas nossas vidas: sofrimento. O povo de Deus lá no Egito, quando Satanás olha para aquele povo e fala assim: eu preciso colocar algum sofrimento nas costas desse povo. Já não basta ser escravo. Faraó vai lá e dá mais sofrimento para o povo. Então, queridos, quem coloca sofrimento na nossa vida é Satanás. Se alguém disser para você que você, ao servir Jesus, vai ter uma vida de sofrimento, particularmente, querido, eu falo para você, opinião minha, não acredite. Não acredite. Jesus falou que nós teremos aflições, sim, mas uma vida de sofrimento, não, querido, não. Sofrimento quem lança sobre a nossa vida é Satanás, porque Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele tira o que está nas nossas costas, ele tira o fardo, ele tira o peso, aleluia, e coloca o quê? O dele. E ele falou que o dele é leve. Aleluia. Então, querido, não relacione a vida cristã com vida de sofrimento. Aleluia. Porque quando você entende que Jesus já levou tudo na cruz do Calvário, querido, você não é mais fósforo. Amém? Que fósforo é aquele que fica queimando a cabeça. Então, o dia que eu descobri que Jesus levou todo o sofrimento que estava proposto para mim, eu não sofro mais, eu não queimo mais a minha cabeça, eu não sou mais fósforo, porque eu já descobri pela palavra de Deus que Jesus já levou os meus sofrimentos. E quando vem os problemas, vem as dificuldades, ah, você olha, Jesus, está aqui, aleluia. E como eu ando com ele, ele que leva o peso. Eu não levo mais peso, aleluia. Quando eles vêm, eu falo assim: está aqui, Jesus, aleluia. Aleluia, está aqui, Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E aquela mulher, a palavra do Senhor diz que havia 12 anos de um sofrimento terrível. E sabe o que ela precisou? Hã? Ela precisou de um? Diga assim: um toque. Aleluia. Diga: um toque. Aleluia. Como nós somos carentes de um toque, sabia? Por isso que essa igreja, ela é conhecida como igreja do abraço, né? Tem gente que não gosta muito. É. Quem não gosta aí, diga amém. Não, diga amém. Abba, você não sabe o quanto é importante o toque. O quanto é importante o toque. Dizem os especialistas que 80% das doenças da pele é por falta de toque. Não sou eu que estou dizendo, são os médicos. 80% das doenças da pele é por falta de toque, é por falta de carinho, sabia? Como o toque, é importante. É, dizem os especialistas que para uma pessoa ficar um dia satisfeita, ela precisa de pelo menos 3 abraços num dia. Então, por isso que a gente chega aqui, e aí o pastor Ronaldo olha para o seu irmão, não cai não, aleluia. E ele chega aqui e fala assim, dá um abraço gostoso no seu irmão. Que delícia sentir o coração do irmão. Aleluia. Isso. O toque é necessário. O toque é importante. Amados, vocês todos já viram hoje qual é o método que é mais usado nas UTIs hoje. Qual é? É o toque. É o toque. Começou com os recém-nascidos. Eles descobriram que os recém-nascidos, quando eles tinham o calor do corpo humano, eles reagiam melhor às dificuldades. E eles começaram a ter uma taxa de natalidade menor. Por quê? Porque as crianças, os bebês, eles começavam a ser tocados. É? Quem já é mãe aí? Olha só, o médico, a primeira coisa que o médico fez quando ele tirou seu filho? Depois que cortou o cordão, é claro. O que ele fez? Colocou o bebê, vem aqui, não foi? Colocou o bebê, vem aqui. Para quê? Para ele sentir o calor da mãe, para ele ser tocado pela mãe. Eu costumo dizer muito carinhosamente, amados, né? O pessoal dá risada, até eu não sei quem estava falando esses dias, mas eu falo com muito carinho. Quando o meu primeiro filho nasceu, né? E o médico, o doutor Edson, pegou aquele bebezinho, né? E ele trouxe, quando chegou o Gustavo, eu falei assim, a cara da minha sogra! Primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, a cara da minha sogra! Mas eu falo isso com carinho. Né? Porque meu marido parece com a minha sogra, meu filho parece com o meu filho, então ia parecer com a sogra mesmo, né? Claro que dá uma pontinha de tristeza, você quer que pareça com você, né? Mas aí ele pegou assim, aí depois veio o Júnior também, o Júnior já nasceu mais parecido comigo, né? Então os dois, primeira coisa que a gente faz com os filhos é fazer o quê? É tocar nos nossos filhos. Até os adultos hoje, tem pessoas que têm curso de capelania, que eles têm permissão para entrar nos hospitais, inclusive nas UTIs. Sabe para quê? Só para pegar nas pessoas. Entendeu? Tem pessoas que vão nos hospitais só para pegar nas pessoas. Sabe? E pegar, sentir, não é bom? Não é bom? Posso pedir para você tocar no seu irmão agora? Do jeito que você tem alguma liberdade com ele, sei lá, um apertinho no ombro, um abraço, uma bitoca, né? Né? Você sabe onde começam os divórcios? Você sabe aonde começam os divórcios? Na falta de toque. Todo divórcio começa na separação de corpos, na falta do toque, na falta do pegar, na falta do abraçar, na falta do beijar. Então os divórcios, eles começam com essa separação do toque, onde não há toque. Então, o toque, ele é muito importante. E nós vimos essa mulher, queridos, que tocou em Jesus. Irmãos, e o que mais Jesus queria era ser tocado, aleluia. E o que mais Jesus quer, ainda hoje, é ser tocado. Porque Jesus não é chato, amém? Porque tem gente chata. Ah, não pega em mim. Né? Você vai falar alguma coisa. Ah, fala sem pegar. Se você é assim, fica na moita, não diga nem. Mas tem gente que é muito chata. Você vai abraçar, né? Não gosta do toque, do pegar, né? E é tão importante, queridos. Ainda falando de estratégias, até nos asilos, hoje eles têm o método de levar crianças para os asilos, para terem contato com os idosos. E eles têm tido uma qualidade de vida melhor, têm sido livres de doenças, principalmente das emocionais, por esse método que muitos asilos têm adotado, levar crianças para lá, para essas crianças terem contato, tá? Com os idosos. E Jesus, amados, Jesus era uma pessoa de toque. Jesus gostava de pegar. Amém? Jesus gostava de pegar. Porque nada melhor do que você pegar, você ter carinho, você ter o contato com alguém. E Jesus era uma pessoa que gostava de ter contato com as pessoas. Por isso que Jesus chama tanto você para ter intimidade com Ele. Tá? É por isso que a igreja sempre fala: tenha intimidade com Jesus. Vá para o seu cantinho, fecha a porta. Sabe aquele quartinho, aquele lugar de intimidade que só entra você e o Espírito Santo. Aleluia! Só entra você e Jesus nesse lugar de toque, nesse lugar de comunhão. Amados, ali acontece tudo. Glória a Deus! Ali no toque, na intimidade. E Jesus sempre se deixou ser tocado e tocar nas pessoas. Olha que Jesus, Ele toca em todo mundo que não poderia ser tocado. Porque muita gente naquela época não poderia ser tocado. Você não pode ser tocada, você não pode ser tocada, você não pode. E hoje também nós temos muitas pessoas que o inferno tem dito para elas: você não pode ser tocada, você não pode receber. Tem separado, tem feito uma acepção de pessoas que ele fica falando no ouvido: você não pode ser tocado por Jesus, porque você é assim, você é assado, você não pode ser tocado, você não pode ser visitado, você não pode receber um milagre, você não pode isso, você não pode aquilo. Então Satanás ainda hoje, ele vem separando algumas pessoas, mentindo para as pessoas, dizendo que elas nunca vão ser tocadas, ou que elas não são dignas de ser tocadas. E a sociedade naquela época de Jesus também separava as pessoas que não podiam ser tocadas. Era essa mulher que tinha uma hemorragia, não podia ser tocada, porque ela tinha um problema sério. Jesus não podia nem chegar perto. Os cegos não podiam ser tocados. Os mortos não podiam ser tocados. Os leprosos não podiam ser tocados. E o que Jesus faz? Jesus chega perto de todas essas pessoas e vai tocando em todas essas pessoas. Aleluia! Você vê Jesus liberando palavras, mas você vê, calma, pastor. O pastor, ele fica muito aflito quando eu prego, né? Jesus te abençoa. Glória a Deus. Né? Eu não vou derrubar. Jesus, muitas vezes, ele liberava a palavra. E as pessoas eram curadas e as pessoas eram alcançadas. Mas você vai ver muito o toque de Jesus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa de toque. E quando ele toca, nós somos curados. Quando ele toca, nós somos sarados. Aleluia. Sabe aquilo que não sai da sua alma? Aquela palavra que alguém disse para você e ficou e dói até hoje. Quando Jesus toca, no mesmo momento aquilo sara, aquilo não dói mais. Sabe aquelas palavras que foram de desprezo para você, que você recebeu, falando que você não ia ser amada, falando que você não ia dar nada na vida, que você não ia conseguir se levantar, aquela palavra que doeu, aquela sentença que ficou na alma. Jesus chega nessa manhã, Jesus toca, aleluia, quando Ele toca, sara na hora. Sara na hora, aleluia, porque o toque dele sara. Quando desprezaram você, colocaram você para escanteio, ou aquilo que pertencia a você, que era destinado para você, alguém pegou e deu para outra pessoa, aquilo que era para você, que você almejava, que você queria conquistar, e alguém pegou e deu para outra pessoa, e aquilo doeu, trouxe uma dor na sua alma. Quando Jesus toca, aleluia, no mesmo momento é sarado, aleluia, no mesmo momento é sarado, aleluia. Ele tocou naquele cego, aleluia, ele pegou, aleluia, e ele mesmo, ele fez o lodo, ele cuspiu, aleluia, porque de dentro dele, amados, aleluia, só saía bênção, aleluia. Então não importa, aleluia, o que Jesus faz, como Ele faz, ou com o que Ele faz, só o que Ele faz é maravilhoso, tudo que Ele faz é maravilhoso, né? Ele cuspiu. Oh, eu também queria entrar na fila do cuspe de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, quem não ia entrar na fila do cuspe de Jesus? Será que tinha alguém que não ia querer o cuspe? Ai, eu era a primeira da fila. Pode cuspir, Jesus. Tudinho, tudinho. A gente só não pode ser incrédulo, irmão. A gente não pode ser incrédulo, a gente tem que confiar que tudo que Jesus faz na nossa vida é perfeito. Tudo que Ele permite também é perfeito, aleluia. Porque até as coisas que Ele permite para operar, aleluia. Para operar de uma maneira que você não imagina. Ele podia ter ido lá e curado Lázaro. Mas ele falou assim, não, vamos deixar ele morrer, aleluia. Jesus... às vezes precisa deixar algumas coisas morrerem na sua vida. Jesus, às vezes precisa deixar algumas coisas morrerem. Aleluia. Que tem coisas que precisa morrer. Mas depois Ele chega, aleluia, e faz um milagre. Essa é a especialidade de Jesus, o milagre. E Jesus cuspiu. E ali Ele fez um lodinho e passou nos olhos daquele cego, tocou naquele cego, aleluia. Fala assim, agora vai lá e você se lava lá no tanque chamado enviado, aleluia, vai lá, aleluia, porque tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele mandou aquele cego para a fonte chamada lá, a fonte do enviado, e tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está nele. Davi já dizia para Jesus, todas as minhas fontes estão em ti, aleluia. Então você precisa hoje tomar uma atitude só de ser curado nessa noite. De ser curado do corpo e da alma. De ser curado das suas aflições, das suas angústias, das suas preocupações, da sua ansiedade. Porque a sua ansiedade é uma doença. A ansiedade é uma doença que tem trazido outras doenças. Mas a igreja de Jesus não pode ter a doença da ansiedade. Sabe por quê? Porque você recebeu uma palavra de vida. Você recebeu uma palavra de vida. Então você não precisa ficar ansioso. Aquela mulher diz no versículo 25 que ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, no mesmo momento ela já se anima, ela recebe aquela palavra de vida, ela recebe aquela palavra de ressurreição, ela começa a receber aquelas boas novas. nós, assim como todos nós um dia recebemos as boas novas do Evangelho, não recebemos? Um dia alguém chegou para você e não pregou o Evangelho, e você recebeu, e você foi incendiado com aquela palavra, aquela mulher também foi incendiada com aquela palavra. Eu quero dizer para você, aleluia, que você precisa ainda hoje se incendiar com essa palavra que você recebeu de Jesus, porque se você tem uma palavra, você não precisa de mais nada. Aleluia, você tem que seguir nessa palavra que você recebeu. Você tem recebido uma palavra de salvação? Siga nessa palavra. Você tem recebido uma palavra de restauração? Siga. Se você tem recebido uma palavra de cura, de libertação, siga nessa palavra, porque Ele libera a palavra e nós seguimos na palavra. E quando nós seguimos na palavra, nós não precisamos mais ficar ansiosos, porque a gente fica tranquilo na palavra. Fica tranquilo na palavra que foi liberada sobre a sua vida, aleluia. Fala para o seu irmão, fica tranquilo na palavra que foi liberada sobre a sua vida, aleluia. Fica tranquilo na palavra que foi liberada sobre a sua vida, aleluia. Mas você precisa continuar nela e se incendiar dessa palavra que você recebeu todos os dias. Ela precisa queimar aqui dentro. Aquela mulher, quando ela ouviu a palavra, ela se incendiou com aquela palavra. E ela falou assim: é hoje que acaba o meu sofrimento. Chega, chega. Não vou precisar mais ir de médico em médico, de porta em porta, pedir para todo mundo, fazer o que todo mundo manda eu fazer. Agora, hoje acaba o meu sofrimento. Ela recebeu as boas novas. Sabe o que ela ouviu? Alguém falou para ela: Jesus vai passar por aqui. E Jesus é aquele que está dando vista aos cegos, é aquele que está perdoando as pecadoras. Jesus é aquele que está ressuscitando os mortos. Jesus é aquele que está sarando os leprosos. Quando ela ouve isso, ela se incendeia e fala assim: eu também vou, eu também vou, eu também vou, aleluia. Você só precisa se decidir, querido, aleluia, ser incendiado por essa palavra e ter todos os seus sofrimentos cravados na cruz do Calvário. Você só precisa se incendiar com essa palavra. E aquela mulher, quando ela ouviu, ela falou assim: então é hoje. E ela vai e vence todas as dificuldades. Vence todas as dificuldades. E ela vai ao encontro de Jesus. Porque, amado, você pode não ter dificuldade nenhuma. Você pode ter uma vida assim, ó. Tudo legal. Mas quando você se decide ir atrás de Jesus, irmão, olha, mas é tanto levante, é tanto impedimento, é tanta coisa que acontece, é tanta coisa para impedir, é tanto que você não dá conta. Quando alguém se decide ir atrás de Jesus, seguir Jesus, aí começa a levantar, até os parentes que nunca ligaram, nunca chamaram você para nada, agora todo domingo chama você para ir na hora do culto lá para sua casa, né? Aquele cunhado que nunca aparecia, né? Quando você resolve ir atrás de Jesus, e todo domingo ele chega na hora do culto para você não vir, né? É incrível como as dificuldades acontecem. Você começa a trabalhar mais, você começa a fazer hora extra. Tudo isso, queridos, a gente sabe que é muito natural. Para quê? Para você não chegar até a presença dEle. Para você não chegar e poder tocar nele, aleluia. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se você chegar e você conseguir tocar nele, aí acabou, acabou para ele, aleluia, porque o milagre acontece. Amados, e quando aquela mulher se levanta, é tanto impedimento, é tanto impedimento. Eu acho que até ela se disfarçou para poder sair de casa, porque ela não podia sair, ela era excluída. Acho que ela se disfarçou, colocou uma outra roupa, saiu escondida, se esquivando daquelas pessoas que conheciam ela. E ela fala assim: não, eu não preciso nem ficar na frente dele, eu só preciso pegar uma pontinha da roupa dele. Eu só preciso pegar uma pontinha da roupa dele. E aquela mulher, ela se embrenha no meio da multidão, no meio da multidão. E ela consegue tocar ali na franjinha da orla, ali do vestido de Jesus. E quando ela toca na pontinha da franja do vestido de Jesus, pá! Imediatamente ela sentiu que ela já foi curada. Automaticamente, por quê? Porque ela rompeu e ela tocou em Jesus, aleluia. E a Bíblia fala que imediatamente, foi na mesma hora, ela foi curada, na mesma hora. Jesus não mudou, Jesus está aqui nessa manhã. Essa é a nossa maior alegria, porque Jesus está aqui nessa manhã. E eu quero dizer para você que você pode sair com um milagre nessa manhã, com a restauração, mas você pode também não sair. Por quê? Porque tem muita gente pegando. Tem muita gente pegando em Jesus, não é? Jesus não estava andando, Jesus estava andando, né? E a multidão, cadê a multidão? Minha multidão, corre multidão, né? Corre aqui multidão, né? Jesus ia andando, pensa numa coisa, e a multidão ia pegando ele, tocando nele, e, né, no cabelo e no pé. Jesus ia amassar, a massa daqui, a massa de lá, né? A massa daqui, a massa de lá. Mas aquela mulher, ela chegou por trás. Aquela mulher chegou bem escondidinha por trás e bem na pontinha. Bem na pontinha, ela pega. E já... Nem foi combinado. Jesus parou na hora. Sabe por quê? Porque quando Jesus é tocado, ele para na hora. Por que que tem gente que entra aqui, aleluia, nesse lugar? Ou e na mesma hora que toca, é milagrosamente curado, restaurado, atendido. Porque toca com fé, aleluia, toca de uma maneira diferente, não só pega, mas toca, toca. Você precisa tocar em Jesus. Sabe tocar? E quando a gente fala tocar, amados, é muito mais do que pegar com uma mão. É tocar aqui, ó, dentro. Aleluia, a sua expectativa. Porque aquela mulher, ela já saiu tocando em Jesus desde que ela ouviu a palavra. Ela saiu de casa tocando em Jesus. Ela se arrastou pela rua tocando em Jesus. E ali ela só consumou o que ela já estava fazendo quando ela ouviu a palavra. Ela tocou. E aí, queridos, esse toque não tem igual, é diferente do toque de todos eles. Porque eles estavam ali atrás, interessados, pegando. Mas ela saiu de casa incendiada, ela saiu de casa com esse desejo, aleluia. Ela saiu de casa com essa expectativa. Você sabe o legal de Jesus? É porque ele espera encontrar em você uma expectativa. Ele espera encontrar em você uma expectativa. Porque Jesus olhava aquela multidão, a cara desse. E Jesus buscava, a Bíblia fala que Jesus sempre olhava, né? Para quê? Para encontrar dentro das pessoas uma expectativa, aleluia, uma alegria, né? Aquele afã de tocar nele, aquele desejo de tocar nele. É isso que Jesus procura hoje, nessa manhã, aqui no nosso meio. Alguém que saiu de casa desejando tocar nele, desejando alcançar, aleluia, não a orla do vestido dele, mas tocar aqui, ó, no coração dele, aleluia. É quando você toca, é imediatamente você recebe como aquela mulher recebeu na hora, quando ela toca com a sua alma no coração de Jesus. E é isso que ele procura. Obrigada. Foi bom, viu? Você precisa tocar em Jesus. Você precisa desejar isso. Cada manhã... Você precisa perder o sono. perdeu o sono. Meu, domingo, 6 horas da manhã, já perdi o sono. Por quê? Porque eu estou na expectativa, aleluia, de adorar o meu amado, aleluia. Aquele seu quartinho lá, você precisa ter aquele desejo de, ah, eu preciso entrar no meu quarto de oração, preciso entrar no meu quarto de oração, preciso entrar em intimidade com o meu amado, preciso entrar em intimidade com o meu amado. Você precisa desejar ele mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que coisas materiais que hoje você tem, amanhã você não tem. Você precisa desejar ele mais do que seu namorado, mais do que seu amigo, mais do que tudo, mais do que uma casa própria, mais do que um bom carro. Você precisa ardentemente desejar a pessoa de Jesus Cristo. É isso que você precisa. É esse calor que deve ter na sua alma, sabe, ardendo todos os dias. É o desejo de tocar, não nos pés, mas tocar no coração, na alma de Jesus. Alcançar ele com a sua vida. Feche os teus olhos neste momento. A palavra do Senhor diz assim: eu sou achado daqueles que me buscam. Eu sou achado daqueles que me buscam. Ainda ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Você vai buscar e você vai encontrar quando você buscar de todo o seu coração. Talvez você diga assim: Jesus não fala comigo. Ele vai falar assim: quando você buscar ele de todo o coração, ele não só vai se mostrar a você, vai se deixar encontrar por você, mas ele vai trazer revelações ao seu coração, aleluia. Ele vai revelar os segredos dele para você, porque quando nós buscamos de todo o nosso coração, nós encontramos não apenas a presença maravilhosa dele, mas nós encontramos segredos, nós encontramos respostas, nós encontramos tudo que nós precisamos nele. Nós encontramos a ele. Senhor Jesus, olha para cada vida nessa manhã. Oh, aleluia. E que haja uma grande expectativa em cada coração. Pai, que o desejo da tua igreja seja um só: o desejo ardente de te encontrar, o desejo ardente de estar contigo, o desejo ardente de se relacionar, Pai. Que esse seja, Pai, o desejo ardente da alma do teu povo. Que cada vida que está aqui nessa manhã, meu Pai, se desperte nessa ansiedade, nesse desejo e nessa busca incessante de alcançar o teu coração, aleluia, e de encontrar descanso para as suas almas, porque é isso que nós encontramos nos teus braços, Jesus. Nós encontramos descanso. Que cada vida que nessa manhã que está aqui, meu Pai, possa romper todas as barreiras, barreiras da família, barreiras do trabalho, barreiras do relacionamento, barreiras das ocupações, para poder buscar a ti incessantemente e descansar nos teus braços. Eu oro, Pai, pela tua igreja, que assim seja, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos cear. Aleluia. Cear, porque ele deu a vida por nós e ordenou que nós ceássemos. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós estamos cumprindo a ordem de Jesus Cristo. Aleluia. E se você puder abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Se você puder abrir, pode abrir. João, capítulo 6. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 31 diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. 32, declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34, disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre esse pão. 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E ainda o versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. E nós vamos comer deste pão e nós vamos ter vida. Aleluia. Porque cada vez que nós comemos deste pão, nós anunciamos a morte dele. Aleluia. Cada vez que nós anunciamos a morte dele, nós declaramos que mais perto ele está de vir buscar a sua igreja. Amém? Então, isso nesta manhã também é um ato profético. E nós, quando comermos e bebermos, vamos declarar: Jesus está mais perto.